Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã nublada, cinzenta, aqui em Curitiba, mas certamente em alguns locais do Brasil temos, e fora do Brasil, né, temos aí um sol resplandecendo. Inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte, e cada um aí vivendo dentro da sua realidade, de acordo com a sua realidade. Hoje temos aqui novos convidados ilustres para a continuidade da nossa série de conversas aí com os diretores das escolas. As escolas da Uninter foram estruturadas de forma que todas as atividades relacionadas com os nossos alunos, atividades acadêmicas, pedagógicas, sejam sempre gerenciadas e resolvidas, né? Programadas, colocadas para os alunos, para a sua aprendizagem, dentro das escolas. As escolas têm uma responsabilidade vertical do início ao fim do processo de aprendizagem dos alunos. As escolas respondem pela tutoria, respondem pelas aulas, pela produção dos conteúdos, respondem pelos encaminhamentos a serem dados às vidas dos nossos alunos em relação ao seu processo de aprendizagem. Tivemos já na semana passada aqui os professores, a Dinamara e o Berté. Vocês, aqueles que assistiram, puderam perceber a sintonia que nós temos entre as nossas escolas e o nosso projeto pedagógico da instituição. Então, as escolas têm um papel fundamental dentro deste contexto de gestão acadêmica na Uninter. Elas foram pensadas a partir de um contexto em que nós tínhamos as células das áreas da EAD, as coordenações de áreas, que, à medida em que nós fomos ampliando os números de cursos, fomos crescendo na oferta dos nossos cursos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós estruturamos as escolas com a designação dos seus respectivos diretores, dando-lhes muita autonomia para esse desenvolvimento, para esse crescimento. As escolas são responsáveis pelos cursos de graduação e pelos cursos de extensão. Os cursos de pós-graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu, que abrangem mestrados e doutorado, estão vinculados à pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão. Muito bem, hoje nós temos aqui a professora Débora Veneral e o professor Marlos Geronasso. Por favor, vamos começar pelas senhoras. Aí, Débora, seu bom dia aí para os nossos acompanhantes hoje aqui.
Muito bom dia, Reitor, professor Benhur Gaia, é uma satisfação estar aqui nesse momento contigo, juntamente com o professor Marlos, temos aqui o Everton, e eu quero registrar o meu bom dia a todos os nossos alunos, alunas, gestores de todo o Brasil e do exterior, e também a comunidade que acaba assistindo aí as rádios Uninter, que trazem muita informação. Que tenhamos, então, uma excelente sexta-feira. Muito obrigada.
Marlos. Bom dia, muito bom dia, nosso reitor, privilégio compartilhar, dividir nesse momento contigo, com a professora Débora, que tem o nosso apreço pelo trabalho brilhante que tem feito com a sua equipe. Nosso colega Everton, também dentro desse espaço, proporcionando esse diálogo para que todos tenham condições de acompanhar. E aos gestores de polos, a quem está conosco nessa manhã de sexta-feira, como bem disse nosso reitor, e enquanto ele falava, eu já imaginei as cerejeiras aqui em Curitiba, para os colegas de outras localidades do Brasil. Nós estamos em algumas ruas, você vê muitas cerejeiras. A influência da origem oriental, de parte da influência oriental aqui em Curitiba também, as cerejeiras belíssimas, elas são curtas, elas ficam alguns dias apenas, mas dão esta pincelada de inverno interessante para tirar um pouco do cinza e trazer para nós o vermelho, o mais roxinho, o mais roseado. Então começo nesse sentido, Reitor, também, cumprimentando a todos nessa abençoada sexta-feira.
Obrigado, Marlos. Você bem lembrou, né? As cerejeiras, que têm vida curta, mas alegram aqui os nossos dias. E um pouco antes das cerejeiras, já vieram aí os IPs, né? Em Curitiba, nós temos aí muitas ruas em que os IPs florescem e estão sempre aqui a nos mostrar um caminho dourado, né? Com suas flores amarelas, bonitas, lindas, maravilhosas, aí que nos alegram também. Então, nós também temos aí um inverno relativamente florido em Curitiba. Muito bem, então vamos lá. Esse programa está estruturado em dois blocos de conversas aí com os nossos convidados. O primeiro bloco, nós vamos perguntar aos convidados como são as suas vidas, para que as pessoas que nos acompanham e depois as muitas que vêm a assistir os nossos programas na sequência, porque nós temos muitas pessoas, obviamente, em ambiente de trabalho nesse momento, seus afazeres, então na sequência virão a acessar por meio aí da CNU, da Central de Notícias Uninter. Então, as pessoas querem conhecer um pouco mais as nossas pessoas. Então, eu vou provocar vocês um pouquinho em relação às suas vidas pessoais e, na sequência, como vocês estão na sua vida profissional dentro da Uninter, como diretores das suas escolas. Então, primeiro vamos começar com a Débora. Débora, fala um pouco aí do seu contexto, né? Se você, como advogada, ainda está, né, nesse métier, ainda está trabalhando ou não, enfim, você é gestora de polo, como você concilia com a Uninter esse contexto externo, né, da sua vida profissional?
Obrigada, reitor. Então, retomando um pouquinho a trajetória aí, eu estou em Curitiba faz 22 anos, vim para cá para fazer concurso para magistratura, na época até, de fato, comecei a passar nos concursos, mas em razão de situação de doença familiar, acabei abandonando esse projeto. Concomitante a isso, surgiram as necessidades, obviamente, financeiras, e eu tinha uma reserva de dinheiro para aquela época, para aquele estudo, e acabei tendo que deixar de lado então o sonho e cuidar da vida aí do dia a dia. E com isso, voltei a trabalhar, deixando então os estudos de lado. Trabalhei no sistema penitenciário em Piraquara durante 4 anos, sendo 1 ano como advogada e 3 anos como gerente da unidade penal, juntamente com o diretor do estado do Paraná. Concomitante a isso, surgiu a oportunidade de eu dar aula na Uninter, convidada por um colega que iria retirar uma licença em razão de saúde. Isso foi em fevereiro de 2002, então eu continuei desde lá, ou seja, desde fevereiro, e fui registrada logo na sequência na Uninter. Então, este ano completo também aniversário de Uninter, mais uma vez com grande honra. E aí, no decorrer da caminhada, advoguei um pouco enquanto era professora, mas as oportunidades foram surgindo dentro da Uninter. Então, existe essa possibilidade de crescimento dentro da Uninter, onde eu fui convidada a assumir outros cargos, como primeiro dar aula na graduação, depois aula na pós-graduação, na sequência, coordenação de curso, depois gerente, e em 2015, o nosso reitor me nomeou diretora nesse projeto aí das escolas. Eu, como gosto de ter uma certa estabilidade, embora não seja servidora pública, e sempre gostei de empreendedorismo e de desafios, eu acabei vendendo meu escritório de advocacia, que até então daí eu atuava na área criminal, e investi num polo de apoio presencial em Joinville. Por quê? Eu sempre digo que eu trabalhava na área criminal e, na verdade, ao avaliar tudo isso, eu verifiquei que era um momento fim do ser humano. E eu vi que eu poderia contribuir com algo melhor. E a educação é aquilo que oportuniza a pessoa a ser alguém. Então, eu vi os dois lados, e aí eu preferi me retirar um pouco dessa questão da advocacia criminal, onde tem todas essas mazelas, esse sofrimento, e tentar ajudar a comunidade, a sociedade, por intermédio da educação, levando daqui para frente um outro pensamento, informação e possibilidade de as pessoas terem uma vida melhor. Com isso, montei o polo lá em Joinville. Também faz 17 anos que eu advogo para o Pequeno Cotolengo. Muitos de vocês conhecem, o Cotolengo é uma instituição beneficente, Hoje tem aproximadamente 300 moradores portadores de múltiplas deficiências e complexas deficiências também, são pessoas totalmente dependentes. Então, eu faço essa advocacia a título mais quase que pro bono e também para auxiliar a instituição. Temos muitas situações, a comunidade ajuda muito, inclusive a própria Uninter já participou de ações aí contribuindo, e aí nós podemos também refletir, né, o quanto as pessoas ainda precisam de ajuda, o quanto custa um morador que lá está para poder ser de fato acolhido. E aí tem o polo de apoio presencial em Joinville, onde eu trabalho normalmente nos finais de semana e à noite, e para mim é uma satisfação descer a serra, para quem conhece. Então eu vou para Joinville, trabalho normalmente no final de semana, na sexta-noite, sábado.
Você tem uma sócia muito efetiva lá, né? O começo foi a Karen, né? Eu lembro dessa da história, pois a Karen deixou você, e você tem uma sócia lá de Joinville que praticamente está lá todos os dias gerenciando o polo, né? É isso mesmo, né?
Exatamente. Na época, assim, foi difícil para mim. Falei, como que eu vou conseguir conciliar? Mas, como Deus é tão maravilhoso, eu lembro que o professor Wilson até profetizou: você precisa de uma sócia de lá. E logo em seguida surgiu a Daniela. E eu e a Daniela nos conhecemos na penitenciária em Joinville, não por prisão, mas porque realizamos um trabalho lá de consultoria.
É bom explicar essas coisas.
É bom deixar
aí, né?
Claro, né? Ela é administradora por formação e eu administradora por paixão também, eu sempre gostei dessa área, e nos conhecemos lá e construímos esse caminho. Então, nos orgulha muito, primeiro, porque nós carregamos o nome Uninter, segundo, porque nós pegamos o polo com 115 alunos em 2015, no primeiro ano teve um crescimento de 400%, e hoje nós estamos com praticamente quase 3 mil alunos. Então, nós percebemos aí o quanto é importante o trabalho, seja de cada um dos gestores, e também aquilo tudo que vai preparado daqui da nossa matriz, das áreas para os polos, o apoio acadêmico, as diretrizes da reitoria, a parte comercial, o incentivo, o treinamento e assim por diante. Então, basicamente, a minha vida, ela gira em torno da Uninter, com aí uns pitacos de contatos sociais, tem também o Instituto dos Advogados do Paraná, do qual eu faço parte também, mas é isso, mas assim, a vida, legal, ela caminha com muito orgulho em razão da Uninter.
Legal. Para nós também é importante, né, essa participação de alguns gestores nossos. Se eu bem me lembro, somente três temos gestores com polos, né, proprietários, sim, de polos. É você, o Berté e o professor Paranhos, né?
Isso.
Você Paranhos. São somente esses três dentro da empresa que tem polos, né?
Sim.
De apoio presencial. Mas para nós é importante para termos dentro de casa uma visão do polo também, a partir do polo, né? Porque com isso nós temos um processo de verificação de tudo que está acontecendo a partir daquilo que nós emanamos daqui para os polos. E isso tem um eco, né, na participação de vocês lá, com os seus parceiros lá, sócios, enfim. Berté também tem sócios, o Paranhos também, o polo dele é muito longe, então ele tem lá responsáveis lá pelo polo e ele faz a gestão à distância. Então, nós temos aí um eco muito importante, uma reverberação das ações que nós tomamos aqui. Nós tomamos muito cuidado com isso, né? Ontem mesmo estávamos discutindo a questão das extensões aí obrigatórias, né? A partir deste ano já estão ocorrendo, a partir de 2022, obrigatoriamente em todos os cursos. E a nossa grande preocupação é não sobrecarregar os polos com essas atividades de extensão. Mas isso já está aí no nosso contexto. Muito bem, vamos passar então para o professor Marlos. Marlos, eu sei que você tem uma vida aí na educação, né? Você tem aí um percurso muito grande, eu já te conhecia lá do Projeto Eureka, antes de te conhecer pessoalmente. O Projeto Eureka teve uma grande visibilidade em termos aí de Brasil, né? Pelo trabalho que vocês desenvolviam lá, muito interessante. Fala um pouco aí das suas atividades profissionais pré e durante a Uninter.
Pois é, professor, muito obrigado por falarmos um pouquinho, né, por construir um pouco esse retrato daquilo que vivemos na educação. A educação, como a professora Débora mencionou, é paixão, é parte da vida. Eu também, não, ela vem do direito, eu não, eu vim do jornalismo, então a minha vida não era pela educação. Na verdade, depois das Forças Armadas, eu fiquei um tempo no Exército, e consegui, já como 19 anos, como garoto propriamente dito, consegui uma vaga no Bamerindus. O Bamerindus era um banco que existia aqui conosco, paranaense. Na década de 80, as pessoas lembravam dele, tornou-se o terceiro maior banco do país, né? E consegui uma vaga e as coisas estavam caminhando muito bem. Tornei analista de recursos humanos, mas não era aquilo que satisfazia. Com o tempo eu comecei a perceber que faltava algo. Eu estava muito bem amparado profissionalmente, mas algo chamava atenção. E nesse mesmo período, o meu caminho, a minha chamada missionária saltou os olhos. E nos anos 90 eu me tornei missionário, fui chamado a missões das igrejas batistas letas do Brasil, da Letônia, à época Letônia, Estônia e Lituânia, sim. Então os países pertencentes à ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas têm trabalhos sociais no Brasil. E eu senti esse chamado para o trabalho em missões. E lá fui eu. Continuava mantendo o banco, a faculdade de jornalismo, mas faltava algo. Eu comecei a perceber nas crianças, e no ensino da língua portuguesa, aquilo que me chamava a atenção. E o meu desligamento do Bamerindus foi muito curioso naquela época, porque foi por causa de um livro de poesias que eu estava fazendo. E, na verdade, eu estava tão interessado em promover um livro de poesias para aqueles garotos e aquelas garotas pela primeira vez, que deixei as minhas atividades laborativas de lado. E o meu gerente, à época, me perguntou: escuta, se você vai trabalhar aqui ou você vai ficar fazendo esse livro de poesias? Eu falei: olha, o livro de poesias. Ele falou assim: não dá, Marcos, olha, você vai jogar sua carreira fora? O que você quer agora? Se puder me demitir, eu agradeço. Então, e o meu desligamento foi feito no almoço, inclusive, foi uma coisa rara, interessante, mas isso me levou para missões, professor Benhur. E eu fiquei 7 anos como missionário, e lá aprendi mais do outro lado da educação básica. Foi quando eu fui para aquela escola, ela tinha só a terceira série, que hoje é equivalente ao quarto ano. E nós conseguimos constituir o ensino médio, à época segundo grau. Então essa paixão pela educação foi muito forte. Depois disso, em 1998, eu ingressei no Estadual do Paraná. Os colegas do Brasil, o Colégio Estadual do Paraná é a maior escola pública que temos aqui em Curitiba, no Paraná todos, são 5.500 alunos. Eu fui aluno daquela escola, um curso técnico, e me tornei professor. E foi um privilégio muito grande. E ali nasceu também outro projeto social. Nessa época eu já não estava mais em missões, mas o projeto social era o acesso ao ensino superior. Nós vimos as dificuldades que os meninos e meninas tinham para acessar as faculdades. Quando você perguntava assim, em sala de aula: escuta, quem vai fazer vestibular nas universidades públicas? De cada 40 numa sala, 10, 8, 7. E eu dizia: mas por que, gente? O que eles faltam? Professor, não vamos passar, não temos condições. E isso fez com que nós criássemos um projeto social chamado Eureka, que curiosamente, nessa sementinha Eureka, eu fui convidado para conhecer a Uninter, para entendê-la, e a partir disso, a Uninter também estendeu esse projeto social de apoio aos estudantes que ingressam no ensino superior via pré-ENEM. E foi essa ponte, professor Benhur, que nos levou a nos aproximarmos da Uninter. E, curiosamente, quando eu já estava em uma outra instituição de ensino superior, eu era professor de leitura e produção de textos, produzindo material, autor de livros, né? Débora, consegui constituir 2 livros na época, lecionando para direito, direito no cinema e direito na literatura, fazendo essa ponte com a formação em letras. Eu estava muito feliz lá, mas o convite para vir para a Uninter e foi muito interessante. Quando o professor Wilson Pickler conversou comigo: desculpa, por que você não vem para a Uninter? Eu falei: bom, porque até agora eu não fui convidado, eu não sei como é que é o processo, mas eu gostaria de tentar o processo seletivo. E aí tentei o processo, as coisas acabaram dando certo e vim para a Uninter com esse olhar social de um pré-ENEM, que foi muito exitoso. Ano passado nós tivemos praticamente 20 mil alunos assistindo gratuitamente a quase 400 aulas e se preparando para a maior prova pública do país, que é o ENEM, não é? E de lá para cá, as paixões continuaram pela educação, paralelamente à Uninter, os projetos sociais, e surgiu então a mudança no ensino médio. Mudança absoluta, que veio com a medida provisória 746 em 2016, que transformaria a educação básica brasileira. Curiosamente, quem está nos assistindo agora deve ter acompanhado sobretudo desde ontem, uma campanha nacional que se tornará forte. Agora o novo ensino médio, né, propalado como uma mudança efetiva a partir de 2022, se estendendo até 2024, quando teremos um novo ensino médio. Então tudo isso confluiu para trabalharmos na formação técnica profissional, que é um pouco do meu passado como aluno, do meu passado como professor também, e agora entendendo via governo federal o programa Novos Caminhos, que surgiu em 2018, proporcionando uma nova visão da educação técnica. E mais tarde, nessa organização, o reitor nos convida também para dirigir essa escola, e a quem agradeço imensamente a confiabilidade e esse trabalho que justamente está agora completará em agosto 2 anos, em que nós estamos alicerçando todas as condições para que tenhamos a oferta de cursos técnicos via MEC, via conselhos estaduais, secretarias estaduais de educação em todo o Brasil, para auxiliar não só quem saiu do ensino médio e procura uma qualificação, mas para quem está no ensino médio também, com as duas modalidades, subsequente e concomitante. Então, em linhas gerais, era isso, professor Benhor.
Legal. Você já explica melhor essa situação aí do subsequente e concomitante, para as pessoas entenderem um pouco melhor. Mas, de fato, a Unintertec é a escola mais recente nossa, né? Uhum. Temos aí a escola de línguas também, mas ainda não está, né, está em formação. Logo teremos a professora Tereza aqui conversando, mas a Unintertec é uma grande aposta da Uninter em relação a essa área especificamente, né, de formação profissional básica, né, antes do ensino superior. Então, temos aí uma grande perspectiva, mas o professor Marlos já retorna aí com esses detalhes. Obrigado, Marlos, por fazer aí um histórico aí da sua sequência. Eu também acompanhei, né, a sua entrada na Uninter, a questão da, primeiro, né, comercialmente falando, né, com a questão dos preparatórios para o Enem, com uma forma, inclusive, né, de levar essa preparação aos jovens da rede pública, né, dos colégios públicos, e depois isso sendo internalizado na Escola Superior de Educação e, na sequência, a sua ida para a direção da Unintertec. Então, é importante, né, mencionar que existe nas pessoas que estão hoje dentro, né, ocupando esses cargos dentro da nossa estrutura de direcionamento, né, de cargos especificamente, todas as nossas pessoas têm experiência dentro da Uninter, têm uma vida pregressa dentro da Uninter, né, pré-cargos, né, e estão aí pelos seus méritos, né? Então vamos retomar aqui com a Débora. Débora, você chegou à direção da escola, você antes trabalhava na gerência, né, da área jurídica, quando a Karen estava conosco lá na gestão da IAD, né? A Karen era a coordenadora geral, aí você fazia parte do grupo ali, que depois migrou para as direções das escolas, né?
Eu estava como coordenadora das pós-graduações da área jurídica, né?
Ah, certo.
Isso, então assim, eu entrei como professora de graduação, depois viajei bastante no Brasil, nas pós-graduações, conheci vários colegas, e daí na sequência surgiu essa possibilidade de coordenação de pós-graduação. Depois fui para a gerência, que daí era ali na Vicente Machado, foi no momento que a Karen ingressou, e o professor Jorge também estava sempre conosco, mas naquela época ele se ausentou para se candidatar mais uma vez para vereador. E aí, logo em seguida, com a vinda do nosso reitor, que está conosco até hoje, né, conduzindo aí todo esse belíssimo trabalho, foram criadas as escolas. A nossa foi a primeira escola a ser criada, e aí nós fomos para 13 de maio, e ali a gente foi aumentando a equipe e tal. Um dos primeiros cursos, aliás, o primeiro é a gestão pública, que é o curso precursor aí. Temos mais de, né, 25 mil alunos formados, e enfim, tem toda uma história bonita desse curso, e sempre também com a participação do professor Jorge Bernardi conosco. E aí a equipe foi aumentando, os cursos foram surgindo, a Uninter, enquanto instituição inovadora, que todos sabem que nós temos aí esses desafios para realmente colocarmos aí à disposição da sociedade novas possibilidades de formação. Então a escola foi crescendo. Inicialmente nós tínhamos lá 7 mil alunos e tal. Hoje nós temos aí uma quantidade de 27.542. Mas eu não sou matemática, mas digo o seguinte, que estou profetizando que se multiplique por 4 daqui a pouco, sabe? Com as novidades que nós temos aí.
O que, então, você pode falar? Então, vamos dividir um pouco. Como que está, quantos cursos você tem hoje? E já falou dos alunos. Quais desses cursos são inovadores, né? Ou foram, né? À época, porque o Ninter dita moda aí nessa área, né? E depois, na sequência, o que virá aí em relação aos próximos meses, anos? Ontem tivemos uma notícia nova, né?
Boa!
Fala sobre isso também.
Sim, legal, foi isso mesmo. Nossa, motivo de comemorar quinta-feira já, né? Para passar o final de semana. Olha só, nós temos hoje 12 cursos ofertados na escola. O nosso carro-chefe aí hoje é o Serviços Jurídicos e Notariais. E é importante registrar que nós devemos sempre persistir realmente nas coisas, embora às vezes tenha alguém se atravessando, sendo contra. E nós gostamos bastante desses desafios, porque conseguimos argumentar e mostrar que não é bem assim. As pessoas precisam avaliar as coisas de outro modo. E o curso de Serviços Jurídicos e Notariais foi bastante polêmico, teve muito a participação do professor Jorge, um grande idealizador, e lutamos todos nós contra, de certa maneira, a Ordem dos Advogados do Brasil, que não entendia que esse curso era um curso para jurídico, de uma atividade para legal, que vinha contribuir aí com os profissionais dos escritórios de advocacia, dos próprios cartórios, nas prefeituras e assim por diante. Fomos vencedores, tiramos nota 5 nesse curso, tivemos alguns embates elegantes, é claro, né, logicamente, como educadores, e tudo fluiu, tudo deu certo. Então, esse é o nosso primeiro curso. O segundo curso, reitor...
Inclusive, se me permite, Débora,
claro.
Eu estive nessa reunião lá em Brasília, quando o secretário das séries nos chamou, o Jorge, como coordenador, e eu como reitor, para nós participarmos da reunião com a OAB. Então, existiam lá também conselheiros, o Conselho Nacional de Educação, etc. O Jorge apresentou a grade curricular e nós levamos uma carta na manga. A gente tem uma certa experiência, né, nessa área. E o que nós fizemos para derrubar, entre aspas, a OAB nacional? Não estamos falando aqui do Paraná, não. Estamos falando do pessoal lá de Brasília, né? Que foi registrarmos, vincularmos esse curso como gestão junto ao Conselho Federal de Administração. Nós não fomos nem aqui no CRA, no Paraná. Nós fomos lá em Brasília, no Conselho Federal, registramos esse curso lá e o presidente do Conselho Federal disse: beleza, esse é um curso da nossa área. Nos mandou um ofício e que esse ofício daí foi encaminhado a todos os conselhos regionais de administração do Brasil e nós chegamos com esse documento nesta reunião e comprovamos que o curso não tinha nada a ver com a área jurídica. Como você falou, é para jurídica, é um curso de gestão para a área e não um curso, né, dentro do contexto da área jurídica, né? Não é um mini advogado, qualquer coisa assim.
Concorrente.
Né? E a OAB, mesmo a OAB vendo isso, né, nós comprovando lá, o Jorge mostrou a grade curricular do curso, mostramos o parecer da comissão de avaliação com nota 5, feita essa avaliação por 2 advogados de instituições públicas, quer dizer, com todos os méritos, a OAB ainda assim entrou com um processo na Justiça Federal. E nós fomos parte desse processo e ganhamos, junto com o MEC. E a OAB foi derrotada nesse contexto, está aí o curso ainda sendo ofertado. Então, esse tipo de experiência, né, para gestores educacionais é algo muito importante, né? Nos dá uma visão assim, completamente diferente do dia a dia da gestão. Mas como a gente sempre fala, né, na Uninter, nunca tem um curso, nunca tem um dia igual ao outro. Né? Mas continua aí, Débora, fala dos
Exatamente.
Outros.
Exatamente. Não, isso é bom, foi um grande aprendizado, porque como o reitor bem disse, até o fato de nós termos os livros, a qualidade diferenciada, isso fez com que as pessoas pudessem refletir. E eu sempre digo, é muito importante nós opinarmos sobre aquilo que sabemos e que vemos. E muitas vezes os julgamentos, eu como sou da área jurídica e outros colegas também que estão nos assistindo, sabem que, na verdade, a história do voto com o relator é muito perigosa. Nós precisamos aprofundar sempre as razões de ser. E foi isso que aconteceu. O reitor esteve lá, levaram os livros, mostraram que a Uninter tem de bom e fez com que eles entendessem realmente o nosso objetivo. Nós temos, então, 12 cursos, não vou falar de todos, mas quero dizer especialmente de um também aqui que está no ranking, como um dos cursos bem interessante aí para o aumento das possibilidades no mercado de trabalho, que é a área de segurança, o curso de segurança privada. Gestão de segurança privada é um curso que faz com que tanto os profissionais egressos da formação de gestão pública, que estão muitas vezes se aposentando, venham para a área de gestão de segurança privada como consultores. E a soma desses esforços, dessa experiência, faz com que nós possamos melhorar a nossa segurança no Brasil. Inclusive, essa semana fizemos 3 dias de eventos, foi fantástico, assim, e a contribuição que nós tivemos dos profissionais, inclusive, professor Benhor, um egresso aluno nosso de segurança privada, que é consultor e tem a sua empresa. Então, para nós, essa semana foi motivo muito de muito bom. Orgulho, e ele contribuiu conosco, então é maravilhoso nós podermos ver os nossos alunos atuantes aí, bem-sucedidos. Enfim,
mas
então
nós temos... Tem a segurança pública também, né? Que é segurança pública, para as pessoas que atuam na segurança pública, né? De uma forma geral.
Exatamente. Tem a segurança pública e a segurança privada. E na segurança pública, na verdade, o que nós temos também de diferencial é a própria ascensão na carreira dos profissionais, uma vez que estão ali fazendo curso, conseguem ascender na carreira. Nós temos aí um bom número de alunos também, né, na segurança pública, em torno de 2 mil alunos. E o que nós percebemos? Que aqueles policiais, por exemplo, que não tinham tido a oportunidade de fazer uma graduação, embora estejam há muitos anos na carreira, porque entraram em outro momento, hoje eles estudam conosco. E isso é muito bom, porque eles vão aliar aí a sua prática de anos com a teoria atualizada em relação à segurança pública. E, além disso, nós temos também cursos, por exemplo, como o trânsito e mobilidade urbana, a segurança e defesa cibernética, extremamente relevante esse assunto em razão de tudo que tem acontecido nos últimos meses, não vou nem dizer nos últimos tempos.
São cursos inovadores
porque justamente trazem aí a discussão desses temas tão atuais, né? E nós temos conteúdos bastante relevantes nesse sentido, e aí nós fizemos um evento também que abrange essa temática, e é um tema para realmente os novos profissionais do mercado aí, né? É um tema bem interessante aí, porque, na verdade, traz discussão de situações polêmicas, e hoje em dia nós estamos trabalhando muito, todos vão ouvir e estão já se familiarizando com a situação do compliance, da LGPD e várias do sistema de informação, várias outras situações que estão sendo implantadas. E isso serve também, não só para os alunos, isso serve para os empresários do Brasil como um todo, para os gestores também dos polos de apoio presencial, que deverão se adequar, assim como a Uninter está fazendo, está dando as suas diretrizes. E aí a gente trabalha conjuntamente, é pensando no aluno, é pensando na melhoria dos processos dos polos em razão dessas alterações legislativas e sempre inovando. Temos dificuldades? Sim. Mas a gente vai superando, e muitas vezes não é fácil colocar um curso inovador no mercado, porque as pessoas não compreendem a sua natureza, não compreendem a razão de ser, não sabem onde vão trabalhar. Então, compete a nós esclarecermos isso para que nós consigamos aí a implementação dessas novidades. E o professor Benhor falou em novidade, e eu quero contar para vocês aqui hoje, nesse programa, nessa oportunidade, que o nosso curso de mediação e arbitragem está liberado, então nós iremos implementá-lo agora, só estamos ajustando os processos ali, fazendo os arremates finais, e nós vamos dar continuidade a esse curso que é tão promissor também hoje na área jurídica e na parte que fala de conciliação e arbitragem aí, né?
Débora, só para... Eu estava meio travando aqui, eu tive que mudar de servidor aqui, mas só para explicar, né? Os cursos inovadores, eles precisam de uma liberação também lá do MEC, das séries. Eu acho que eu já falei nisso aqui. É, quando um curso ainda não foi ofertado, ele não existe, na verdade, nenhuma instituição o ofertou, ele entra nessa categoria de inovadores. Aí nós precisamos pegar o projeto pedagógico dele, ter uma denominação que seja compatível com um cadastro de denominações que o MEC tem e nós colocarmos lá nesse contexto, e aí vem uma autorização, né, das séries para nós lançarmos esse curso com aquela denominação específica, e aí entra nesse cadastro das séries e, na sequência, ele passa a ser um curso aí que as outras também, certamente, né, vão correr atrás da Uninter e nos copiar, né? É isso, né, Débora?
Sim, muitas cópias, professor Benhur, nós temos aí depois, principalmente serviços jurídicos notariais, mas não importa, nós estamos na frente, isso é o que faz a diferença, nos orgulha abrirmos esses caminhos, porque afinal de contas fazemos parte da história, da construção, então vamos em frente, mas sempre primando pela qualidade e sobretudo o que me deixa muito confortável nesses praticamente 20 anos de Uninter é a questão da legalidade dos processos, de nós obedecermos aí os nossos valores e os nossos princípios aí ensinados pelo nosso mantenedor, pelo nosso reitor. E com relação à novidade de 2022, reitor, aí temos aquela, né?
Vamos
novidade.
Esperar a portaria, né?
É, exatamente, né? Todos sabem aí, a gente fala de uma forma, digamos, a título aí de manchete apenas, porque dependemos de órgãos reguladores, nós temos o curso de direito sendo buscado, pleiteado aí e protocolado por muitas instituições, e a Uninter, claro, com os requisitos que tem o know-how, o respeito e credibilidade, nota 5, enfim, enquanto centro universitário, também, obviamente, está nesse caminho. Nós tivemos, até este momento, apenas a avaliação. Então, estamos ainda no processo, porém, essa avaliação teve nota 5, que muito nos orgulha, e quero dizer a vocês que nós estamos fazendo a lição de casa, orientados pelo nosso reitor, produzindo um excelente material, cuidando dos conteúdos, como sempre fazemos, e vamos aguardar aí os próximos passos. Mas quero dizer também que isso será um grande diferencial para todos nós. E a nossa maior missão, nesse caso, é formar profissionais com muita qualidade. Sabemos que o Brasil é um dos países que mais tem advogados, mas não vamos olhar aos números, vamos nos ater à qualidade da formação das pessoas, que é isso que nós estamos aqui para fazer.
Perfeito. Inclusive, lembrando aí a todos que estão acompanhando, né, noticiários, tem instituições que estão colocando na mídia, né, as suas aprovações, né, somente ocorreu até agora as visitas, né, ocorreram no âmbito das avaliações de autorização de curso, porque o direito é um dos 5 cursos que as instituições não têm autonomia. Então, as avaliações estão sendo virtuais, é uma experiência nova, né? E para nós, para os avaliadores, inclusive, surgem alguns detalhes, percalços, tal, que a gente supera no processo, superamos todos aí com a equipe da Débora, né? A equipe da escola, e, enfim, agora é uma questão de prosseguimento do processo, existe aí todo um cronograma que culmina com a publicação da portaria de autorização, né? Para qualquer instituição de ensino, todas hoje no Brasil estão na mesma situação. Algumas já avaliadas, outras em avaliação, enfim, depende aí do protocolo, o MEC está sendo muito criterioso, estão montando, encaminhando para o INEP formar as comissões de avaliações a partir das datas dos protocolos. Então, isso está muito sob controle, dentro de um processo muito legalizado, né, muito estruturado. Ok, Débora, obrigado.
Eu que agradeço. E
vamos passar agora para o Marlos. Já estamos quase 40 minutos de programa, mas, Marlos, tranquilo, dá para conversar bastante aí sobre a Unintertech. Nós temos dois cenários, né? Temos um cenário federal e um estadual, ou estaduais, né? Fala
exatamente.
Um pouco sobre o federal primeiro, depois...
Pois é, professor Benhur, são duas situações, me permitam usar duas analogias. Né? Primeira analogia de uma árvore. E pensando que essa árvore se chama educação, A parte de baixo, a raiz dessa árvore, é a educação infantil e o ensino fundamental. Ela precisa existir, porque é a base. A galhada, e na verdade aquilo que dará flor, fruto, justamente é a parte de cima, a copa da árvore, ensino superior. E a parte do meio, o caule, é a educação básica, o ensino médio. E nós sabemos que esse ensino médio é não só a continuidade da raiz, mas é aquilo que dará condições para que a árvore floresça. E, infelizmente, o ensino médio brasileiro passa por muitos problemas. E isso já é uma questão de décadas, que já se sabe que o ensino médio brasileiro, desde segundo grau, desde científico, depois segundo grau, educação geral, que durou 2 anos, e ensino médio, essa etapa da educação brasileira passa por problemas. Então, é necessário que exista não só uma renovação, que não é só novo ensino médio, mas sim uma organização que permita ao estudante que sai do ensino fundamental uma convicção de que o seu ensino médio lhe será útil para a caminhada e lhe dará uma condição de promoção na vida via caminhos que ele possa escolher, dentre os quais o ensino superior. Com base em tudo isso, em 2018, surge um novo programa que substitui o Pronatec, que veio lá atrás, no início da década passada, e esse Pronatec também não conseguiu atender aos seus pressupostos. Nasceu como uma grande iniciativa, como uma possibilidade muito boa, mas fracassou. E é claro que os institutos federais foram um condicionante para substituir e também não permitir mais que o Pronatec existisse. Com base em tudo isso, vem em 2018 um programa chamado Novos Caminhos. Essa é a realidade atual. O Novos Caminhos é um programa muito interessante, mas a sua gestão ela tem sido bastante lenta e tem trazido às instituições de ensino superior que aderiram uma dificuldade muito grande, não só na compreensão, mas no atendimento a esse processo. E a Uninter, desde o primeiro momento, acreditou plenamente, partindo da nossa chancelaria, partindo da reitoria, sempre esse apoio, vamos incentivar e vamos fazer. Então, eu posso dizer, professor Benhur, que a Uninter foi a primeira instituição, e não tenho dúvida disso, a apresentar 26 planos de curso em dezembro de 2019. Então, tudo isso datado, efetivamente, por quê? Porque nós não só confiávamos no projeto, confiamos, mas também acreditávamos que as coisas poderiam ser céleres e que já em 2020, após 4 meses e 120 dias, conseguiríamos a oferta de cursos. Mas não foi assim, porque surgiu uma portaria, veio outra portaria, adapta aqui, adapta ali, e nós já tivemos que refazer esse trabalho várias vezes. E fazemos por quê? Primeiro, porque é uma determinação da nossa instituição estrategicamente. E segundo, porque nós acreditamos que a educação profissional abre oportunidades de vida que, nesse momento, são extremamente necessárias a esses garotos e essas garotas. E também para nós desmistificarmos aquele ideal que alguns ainda têm de que curso técnico é apenas olhar para algumas formações que vão trabalhar com maquinário. Então o pensamento, mas eu vou me sujar de graxa, curso técnico é só algo passageiro. Não, ao contrário, essa visão ela destoa totalmente do conhecimento do curso técnico e da sua abrangência. Hoje nós temos mais de 214 cursos técnicos que possibilitam as mais diversas formações. E digo sempre, alguns cursos de grande relevo para o país, como é o caso de meio ambiente, de transações imobiliárias, de serviços jurídicos, de administração, de logística, de jogos digitais, desenvolvimento de sistemas. Então, essa gama de cursos é muito grande. E a Uninter entendeu isso. E aí, é claro, fica esse agradecimento, professor Benhur, em seu nome, mas de todos os colegas, à professora Débora e às demais escolas. Porque este programa Novos Caminhos, ele trouxe um condicionante que, em minha modesta avaliação, é muito bom. As instituições de ensino superior privadas, para que possam oferecer cursos técnicos, precisam ter uma nota mínima 3. Então, a Uninter, a professora Débora citou, a Uninter na nota 5, atendeu esse pressuposto. Os cursos da Uninter, os cursos de graduação, precisam ter nota 4 e 5. Cursos com nota 3 não são aceitos. E a Uninter tem tantos cursos com notas 4 e 5 que permitiu a entrega desses projetos todos, porque os cursos técnicos são ligados aos chamados cursos mãe, os cursos de graduação. Então, essa excelência da Uninter em educação à distância, que também vem agora com o nosso compromisso para o ensino técnico. Então, nós estamos pleiteando junto ao Ministério da Educação esses cursos. Tivemos uma primeira vitória, a aprovação de 21 cursos, mas eles foram localizados em Curitiba por conta da segunda portaria, que foi substitutiva à primeira e que é restritiva nesse aspecto. Aí são situações burocráticas. Paralelamente a isso, e aí houve uma grande iniciativa do nosso vice-reitor, do professor Jorge, também dizer assim, vamos partir para o estado, para os estados como um elemento alternativo. E o professor Benhur, nosso reitor, também deu este aval e fomos para o Paraná. E em 7 meses, agora nós já logramos ontem, não é, professor Benhur, o primeiro êxito. Ainda não temos a documentação oficial, ela será levada ao secretário de Educação do Estado do Paraná para depois a assinatura e a publicação em Diário Oficial do Estado. Mas tivemos 4 cursos, perdão, houve um rapaz aqui que entrou rapidamente no cenário. Tivemos 4 cursos que foram autorizados pelo Conselho Estadual de Educação. Então hoje nós podemos dizer que temos 21 cursos aprovados pelo Ministério da Educação, dentro da cidade de Curitiba, um curso semipresencial, autorizado e publicado em Diário Oficial, que é o técnico em enfermagem, e ontem a notícia de 4 cursos que, oportunamente, até o fim deste mês, serão também colocados em Diário Oficial, então, plenamente autorizados. Administração, recursos humanos, técnico em administração, técnico em recursos humanos, técnico em vendas e técnico em transações imobiliárias. Então, esse é o cenário da Unintertec que está se movimentando. E, curiosamente, reitor, também digo em primeira mão, nós recebemos essa semana o contato de Criciúma, e Criciúma nos pedindo muito para nós também apresentarmos em Santa Catarina, junto à Secretaria de Educação e ao Conselho Estadual, as propostas, os planos de curso, porque em Santa Catarina eles têm muito interesse em trabalhar com cursos técnicos.
Vamos em frente, então, né? Até lembrando, né, a importância das parcerias, né? A primeira, sim, observação, né? Cursos técnicos movimentam a economia. Vide Alemanha, né? Um grande modelo, um grande benchmarking para nós. A estrutura de formação técnica na Alemanha é fantástica, né? Eu tive a oportunidade de estar lá e ver, né, in loco, mesmo as universidades trabalhando com cursos técnicos dentro das suas instalações, ofertando vagas, enfim, dentro de um contexto em que a economia se movimenta mais rapidamente, se movimenta, as pessoas entram na economia um pouco antes, e para qualquer coisa, né? Vai trabalhar num açougue, tem que ter uma certificação técnica, né? E assim vai, como você falou, mais de 140 oportunidades profissionais das mais diferentes áreas, desde um trabalho considerado limpo, entre aspas, sem graxa, né? Uma transação imobiliária, de gestão, etc., até o ambiente industrial propriamente dito, que também já não tem muita mais graxa, né? Porque as coisas já são mais eletrônicas, por exemplo, na área automotiva, né? Enfim, já se trabalha mais com reposição de peças eletrônicas, etc., né?
Pois é. Professor Benhur, se me permite, só concluindo esse raciocínio, e com o novo ensino médio, então essa publicidade toda, nesses próximos 3 anos, os nossos alunos poderão sair do ensino médio com 2 formações, com 2 diplomas. O diploma de ensino médio e o diploma de um curso técnico. Então, como o professor muito bem disse, a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, a busca por uma remuneração, o apoio familiar, o desenvolvimento familiar a partir disso, é necessário. Quer dizer, o país, na verdade, o Brasil precisa de profissionais de formação técnica que não são excludentes, porque muitas vezes mas ele vai ficar no curso técnico, ele não vai para o ensino superior. Como não? Ele vai sim, se ele não quiser ir, mas é também uma diretriz dele. Uhum. Esse ideário de que a felicidade está só em um local, não. Ele pode ser muito feliz no ensino superior, ele pode ser muito feliz no ensino técnico, tendo o ensino técnico. São possibilidades. E aí é que entra o papel de uma instituição de excelência como é a Uninter. E é essa excelência que vai para os cursos técnicos. Então, eu, beleza, me sinto muito honrado, professor Benhur, nesse trabalho, francamente.
Marlos, inclusive, mais uma observação, se nós analisarmos aí as estatísticas, né, as pesquisas que o próprio INEP faz, a gente foca muito no ensino superior, né, é a nossa vida, né, o nosso grande contexto. Mas analisando aí a educação básica, nós vemos uma grande evasão no ensino médio. Os jovens vão para a educação, ensino fundamental, fazem, complementam, vão para o ensino médio e depois um grande contingente se evade. Por quê? Necessidade de ter alguma renda para contribuir na renda familiar, na renda total familiar. Desta forma, a gente percebe que o curso técnico vem a dar a esse jovem uma oportunidade qualificada de ir para o mercado de trabalho, contribuir com a renda familiar, mas fazendo um curso técnico concomitante, isso é, durante, né, o curso do ensino médio ou a posteriori, né, depois de formado, que é o nosso modelo atual, né, nós vamos ofertar para aqueles que estão no contexto do pós-médio, os mais antigos lembram desse termo, que foi utilizado muito tempo aí no Brasil, o tal do pós-médio, logo depois da LDB, né? Nós tivemos uma oportunidade nesse sentido, mas acabou ficando, né, no contexto aí do passado, aí veio, vieram outras situações e hoje chegamos aí dentro de um novo contexto de formação no ensino médio. E o técnico, os técnicos, os cursos técnicos serão sim uma grande opção para não somente jovens, mas para quem? Nós temos exemplo aqui dentro da Uninter, não sei se vocês sabem, mas nós temos um exemplo aqui de professor do nosso mestrado e doutorado que também tem formação técnica e até atua profissionalmente, né? Então, vejam, há um processo muito dinâmico, né, dentro dessa área de formação. Então, vamos manter aí a nossa firme caminhada aí nesse sentido. Eu agradeço aí a presença dos dois, já passamos de 50 minutos, o programa a partir desse momento começa a ficar chato para as pessoas que acompanham, apesar do tema ser, né, muito interessante e nós termos aí muitas situações ainda para evidenciarmos. Mas não se esgota aqui, voltaremos no futuro certamente com a presença de vocês. Então vou deixar a palavra livre agora para que vocês se despeçam aí das pessoas. Débora, começamos com você.
Obrigada. Foi uma satisfação, reitor, estar aqui nesse momento, juntamente com o professor Marlos. Nós sempre aprendemos ouvindo o nosso reitor, porque ele tem uma bagagem aí acadêmica de vida e também sempre traz aí as boas novas, as perspectivas, as esperanças e a democracia na gestão que ele faz para conosco, nos oportunizando aí a criar, como nós vimos aí, as possibilidades, criar novos cursos, dialogar e poder assim contribuir com o crescimento da Uninter e, consequentemente, aí, com o crescimento da educação em todo o Brasil. Então, eu quero agradecer esse momento, eu quero desejar um excelente final de semana a todos os gestores e alunos de todo o nosso Brasil e dizer reiteradamente que sintam-se pertencentes à família Uninter e a Escola Superior de Gestão Pública, Política Jurídica e Segurança estará sempre à disposição juntamente com a sua equipe aqui. E claro, vamos então trabalhar aí para a venda dos novos cursos que teremos na escola, contribuindo assim para o crescimento tanto da escola como da Uninter, como desse nosso querido Brasil. Muito obrigada e um ótimo final de semana a todos.
Muito obrigado, professora Débora. Obrigado mesmo, nosso reitor, por essa iniciativa, por manter esse meio de comunicação vivo, não? O nosso colega Everton, intérprete, muito obrigado. A equipe da Central de Notícias Uninter, para nós é privilégio mesmo, né? E quando nós dizemos isso, é uma satisfação. A satisfação trabalharmos com essa liberdade, trabalharmos com esse horizonte de confiabilidade e nas perspectivas de transformação. A educação é transformadora e quando nós investimos na educação, nós certamente queremos que o país melhore, que o país vá adiante. Então isso para nós é assim, ponto máximo e mínimo de atividades, porque concentra tudo aquilo que nós almejamos. E para nós da Unintertec, dessa escola que é caçula, mais corajosa, ela vem assim voluntariosa, vem disposta a enfrentar os desafios, porque é o que nós temos feito, para que tenhamos um curso técnico sendo oferecido. E sonhamos com 2022, ainda um 2021, quiçá é possível na oferta de cursos técnicos, mas sonhamos com 2022 já desde o prenúncio repleto de oferta de cursos técnicos com a mesma excelência que a Uninter tem, que trouxe essas notas 4 e 5, as maiores notas, também do ponto de vista dos cursos técnicos. Então, esses são os nossos horizontes, professor Benhor, e a equipe da Unintertech tem essa certeza, os colegas irmanados comigo, que tem essa felicidade de transmitir em nome deles esse abraço, essa congratulação, excelente, abençoado final de semana.
Obrigado, Débora, obrigado, Marlos, obrigado, Everton, Bárbara, pela organização do programa. Tenham todos aí um excelente final de semana e fiquem com Deus. Amém. Estaremos aqui novamente na próxima sexta. Um forte abraço a todos.
Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.
Conversa com o Reitor.